É belíssima a comunicação. Acho que na ABMS é a primeira vez que a gente tem uma ideia, uma apresentação de um órgão do MEC a respeito do trabalho. Isso que é importante até para que a gente conheça e saiba dos problemas, né? E também possa colaborar dentro das nossas possibilidades. Eu, antes de passar a palavra ao Gustavo Fagundes, eu queria pedir licença a vocês que eu tenho um trabalhinho interno para fazer e eu vou passar a presidência dos trabalhos, a coordenação dos trabalhos, para a nossa vice-presidente Carmen Luiza da Silva. Por favor, não esquecer de avisar à tarde também.
Então, vamos continuar nosso trabalho, né? Sem mais delongas. Professor, doutor Gustavo, por favor.
Bom dia, professora Carmen, em nome de quem eu cumprimento todos os integrantes da BMS, em especial pelo 33º aniversário de uma história de lutas e de entrega pelo segmento privado. Professora Marta, em nome de quem eu cumprimento toda a equipe do MEC, principalmente os demais presentes. A participação do debatedor é uma participação um pouco cômoda, né? A gente assiste, ouve, processa, já traz algumas pré-anotações, mas eu queria deixar algumas premissas muito claras antes de eu começar a seguir o meu roteiro. A primeira premissa, professora Marta, é a mesma premissa que eu coloquei no debate que eu participei com o INEP sobre o novo instrumento. Críticas existem, vão continuar existindo, até porque o processo está longe de chegar à perfeição, mas não são críticas às pessoas, tá? São críticas, pode-se dizer, às instituições, tá? Nada em relação às pessoas que estão conduzindo o processo. A segunda observação que eu faço é de realmente enaltecer o processo de diálogo que está acontecendo, sobretudo depois da criação das séries. Eu posso particularmente depor sobre a questão dos padrões decisórios para reconhecimento e renovação de reconhecimento. Nós tivemos um espaço muito grande para trabalhar junto a CCPARES, no nosso caso, sobre a coordenação do professor Maurício Garcia, e tivemos uma ampla aceitação do processo e das sugestões que foram elaboradas. Fica aqui até uma autocrítica, nós temos que começar a aprender a trabalhar melhor no lado de cada diálogo. Realmente apresentar sugestões, críticas fundamentadas e alternativas. Com isso, a gente tem conseguido avançar no diálogo. Tá? Agora vamos passar a parte desagradável do processo. A gente tem ouvido, eu particularmente tenho ouvido, e não é só no âmbito do Ministério da Educação, todo gestor público brasileiro que vai falar em público faz questão de afirmar que esse governo, essas últimas gestões, adota uma conduta republicana, que temos uma relação republicana com o administrado. E aí eu comecei a me perguntar, o que é uma conduta republicana? O que é ser republicano? Comecei a procurar e encontrei uma definição muito interessante que eu vou pedir permissão a vocês para ler, porque eu não consegui decorar. É uma definição do historiador José Molinos de Carvalho, que eu acho que simples, sucinta, mas que se aplica perfeitamente à nossa conversa. Diz ele, ser republicano é crer na igualdade civil de todos, sem distinção de qualquer natureza. Rejeitar hierarquias e privilégios. É não perguntar, você sabe com quem está falando? É responder, quem você pensa que é? É crer na lei como garantia de liberdade. É saber que o Estado não é uma extensão da família, um clube de amigos ou um grupo de companheiros. É repudiar práticas patrimonialistas, clientelistas, familistas, paternalistas, nepotistas ou corporativistas. É acreditar que o Estado não tem dinheiro, que ele apenas administra o dinheiro pago pelo contribuinte. É saber que quem rouba dinheiro público é ladrão do dinheiro de todos. É considerar que a administração eficiente e transparente do dinheiro público é dever do Estado e direito seu. É não praticar nem solicitar jeitinhos, empenhos, pistolões, favores ou proteções. Fecha aspas. Essa declaração é de José Murilo de Carvalho. É um pouco antiga, mas eu acho que se aplica perfeitamente, tá? Sem qualquer intenção de colocar carapuça em A, B ou C. Por isso que eu fiz questão de transcrever o texto inteiro, não selecionar nenhuma passagem nem outra. Mas acho que ela nos mostra, essencialmente, que ser republicano é respeitar e fazer valer os princípios fundamentais do Estado Democrático de Direito, como estão traçados na Constituição Federal de 88. Ah, ou seja, não é uma questão de oportunidade, de ocasião, de vontade, é uma questão de cidadania mesmo. E aí eu passo, peço para vocês terem um pouquinho de paciência, que eu vou passar por alguns pontos da Constituição Federal que eu acho que são extremamente relevantes quando a gente começa a discutir processo administrativo, regulatório, supervisão, qualquer tipo de processo. Tá? A Constituição tem um artigo, o artigo 5º, que tem os direitos e garantias fundamentais. São cláusulas que nenhum poder, nem o poder constituinte, tem o direito de mexer. São cláusulas que não dependem de regulamentação. Elas têm aplicação imediata e universal. E entre elas, tem duas que são extremamente valiosas e que nós, cidadãos, precisamos olhar com um pouquinho mais de carinho. Uma é o princípio da legalidade, que ninguém pode ser obrigado a fazer ou deixar de fazer nada, senão por força de lei. E quando o Constituinte fala por força de lei, é a lei que surge do processo legislativo constitucional, que passou pelo Congresso Nacional bicameral, foi aprovado pela Câmara, pelo Senado e publicado pela Presidência da República. Então, normas de caráter inferior não são lei e não podem se contrapor à lei, muito menos para criar qualquer tipo de obrigação para o administrado. Outro princípio que é fundamental é o princípio que diz que a todos, nas esferas judicial e administrativa, é garantido a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade da tramitação de todo e qualquer processo, judicial ou administrativo. Eu acho que essas duas cláusulas são fundamentais quando a gente trata de processo. Tem uma outra, que é o artigo 37, que regulamenta a questão do serviço público. E diz basicamente que o servidor público está jungido, está obrigado a atender a alguns princípios. O primeiro, o princípio da legalidade, que para o serviço público não se confunde com a legalidade para o cidadão. Enquanto para o cidadão legalidade é não ser obrigado a fazer ou deixar de fazer nada, senão por força de lei, para o agente público legalidade é a vontade do agente público é aquela que decorre do comando expresso da lei. Além disso, ele tem a obrigação da impessoalidade, ou seja, não interessa quem é o administrado. Não interessa se é um grande grupo, se é uma faculdade pequena, se é confessional, se é comunitária ou se é pública. O processo regulatório tem que seguir as etapas e fases da mesma forma para todos, inclusive no que diz respeito ao cumprimento de prazos. O princípio da moralidade, da publicidade, ou seja, os atos do processo administrativo têm que ser públicos, e aqui fica, de novo, uma ressalva ao trabalho da CTAA, que infelizmente ainda é a única caixinha preta que nós temos no processo que envolve autorizações, reconhecimentos e renovações. O CNE tinha as reuniões fechadas até pouco tempo, pararam com isso. Nós temos ainda que conseguir quebrar essa barreira na CTAA e na CAPES. O processo só vai ser restringida a publicidade quando for do interesse público, não do interesse do agente público, porque o agente público não tem privacidade a ser resguardada na condução de um processo administrativo. É o interesse do cidadão. É por isso que o processo que envolve menores é sigiloso. Não para proteger o juiz, o promotor ou o advogado, para proteger o menor. Então, nós temos que lutar para quebrar a caixa preta na CTAA e na CAPES. E o princípio da eficiência, que é obter o melhor resultado com o menor dispêndio de gasto de tempo de pessoa. Ou seja, fazer valer o imposto que nós pagamos. E quando eu falo em tramitação célere, nós temos uma outra norma legal que estabelece os prazos. Quando a gente fala em o prazo do processo parece uma coisa muito etérea, muito na nuvem, e não é. Nós temos uma lei que regulamenta o processo administrativo no âmbito da Administração Pública Federal, a Lei 9784, de 99, que a maioria dos administrados não conhece e que devia conhecer tão bem quanto conhece a Constituição. Ela tem basicamente algumas observações que são fantásticas. Uma é o estabelecimento de prazos. O agente público que conduz um processo administrativo, para praticar um ato ordinatório, ou seja, um ato que faz o processo andar, que não envolve decisão de mérito, ele dispõe de 5 dias, prorrogável até o dobro, desde que fundamentadamente, ou seja, ele tem que dizer, explicar, fundamentar por que que o prazo de 5 dias não foi suficiente, por que ele precisa de mais 10. Ou seja, um ato ordinatório não pode demorar mais do que 15 dias para ser praticado. Exemplo claro, uma instituição que celebra um protocolo de compromisso, apresenta seu relatório final e pede reavaliação. A decisão do diretor, do coordenador, que vai enviar esse processo ao INEP, é uma decisão de fazer o processo andar. Ele não vai avaliar se foi cumprido, se não foi cumprido, se o relatório é consistente ou não. Ele vai dizer, olha, INEP, a instituição cumpriu o prazo, avalia. Não há, no mundo, justificativa para um processo desse ficar mais do que 8, 10, 12 meses parado, como nós estamos vendo acontecer. Sobretudo porque a gente sabe que a SERES tem condição de fazer o processo andar. A gente tem um caso prático de uma instituição pública, na região sul do país, que entrou em supervisão, assinou o protocolo de compromisso, cumpriu o protocolo, apresentou o relatório final, teve publicada a portaria de cessação da supervisão em 120 dias, incluindo Natal, Ano Novo e Carnaval. Então, dá para fazer o processo andar. Não é? O que está faltando talvez seja a nossa parte. Temos que aprender a preencher formulário, temos que aprender a juntar documentos, temos que aprender a fazer relatório? Temos. Mas temos que também exigir que o lado de lá cumpra prazo. Tá? Nós temos um problema de gestão pública no Brasil, que não é privilégio do MEC, ele é praticamente universal e também não é recente, é histórico, em que os nossos serviços públicos estão certamente entre os mais caros e mais ineficientes do mundo. Isso não é segredo para ninguém, não sou eu quem digo. Isso são estudos que demonstram que isso acontece. Para decidir um processo, qual é o prazo, Gustavo? 30 dias, prorrogável por mais 30. Está na lei, não sei o que estou dizendo. E a prorrogação tem que ser fundamentada. O agente público tem que explicar para o cidadão por que ele não conseguiu encerrar aquele processo em 30 dias, decidir aquele processo em 30 dias. Tá? Então, 60 dias é o prazo limite, 60 dias corridos é o prazo limite para um processo ser decidido. Ah, qual é a duração razoável de um processo, então? Ora, decompomos o processo em fases, damos a cada fase, alocamos o prazo necessário e fazemos o somatório. Tá? Eu não fiz esse cálculo ainda, mas eu tenho certeza que o prazo do calendário regulatório é um prazo razoável, se não houver nenhuma intercorrência. Bom, o que acontece quando o processo não anda? Quando o processo não anda, alguém tem que ser responsável por isso. Alguém tem que dizer por que ele não está andando. E se ficar provado que esse retardamento, essa paralisação, é decorrência de ato de agente público, ele vai ter que ser responsabilizado civil, penal e administrativamente. Tá? Então, o que é que acontece? Nós temos o processo parado e aí, basicamente, se apresenta para o administrado quatro soluções viáveis. A primeira é sentar e esperar. Para ver processos aí de primeiro ciclo avaliativo que ainda estão parados. A gente tem hoje um passivo de cerca de 800 e poucos processos de reconhecimento e mais de 2 mil de renovação de reconhecimento. Alguns, evidentemente, estão parados por falha da instituição de ensino. Ninguém nega isso. As instituições não sabem ainda trabalhar o EMEC, preencher formulário, né, anexar documentos corretos, não tem pressa em cumprir seus prazos, porque pensam, olha, eu vou cumprir meu prazo com pressa para quê? Se vai ficar parado lá na frente. Infelizmente, pessoal, prazo no Brasil só se aplica para quem está do lado de lá do balcão. E isso não é prerrogativa da administração federal. No judiciário é do mesmo jeito. O prazo vale para quem está do lado do balcão. Saiu a sentença contra a sua instituição. Não recorra no prazo para ver o que acontece. Transita julgado, acabou. Agora, o juiz não cumpre o prazo para sentenciar. O que acontece? Por decorrência do serviço, fica sine die e continua com o processo parado. Na administração pública está acontecendo a mesma coisa. Tá? Eu concordo que os índices de solução do processo melhoraram vertiginosamente. É verdade, é fato. Mas, para uma administração séria e eficiente, ainda estão aquém. Por quê? Para nós, é exigido um índice de 100% de cumprimento de prazos. Não pague a taxa no prazo. Seu processo é arquivado, seu custo fica irregular. Não preencha o formulário no prazo. Seu curso é arquivado. Seu processo é arquivado, seu curso está irregular. Não cumpra a diligência no prazo. Seu processo é arquivado, seu curso pode estar irregular. E o que acontece quando o outro lado não cumpre o prazo? Nada. Nada. Mas nada, porque nós deixamos que não aconteça nada. Tá? Então, a primeira solução. Vamos sentar e esperar. Acreditar que um dia meu processo vai cair, vai ser a bola da vez e ele vai ser decidido. A segunda alternativa é implorar uma audiência com um diretor, um coordenador, desabalar lá do nosso estado, Maranhão, Piauí, Ceará, de onde seja, passar uma tarde na Ceres, receber a promessa de que o processo vai ter andamento, voltar para casa e, infelizmente, continuar esperando. Porque a realidade tem mostrado que, nesses casos, poucas vezes, de fato, essa promessa tem sido cumprida. Normalmente, o processo volta para o Vale Acordo Comum e continua esperando. A terceira alternativa é buscar uma espécie de um apadrinhamento com alguém da gestão pública superior. Ou seja, encaminhar o pedido não pela instituição, mas para um ministro de Estado, para um senador. Aí a coisa anda. Aí o processo vai para o INEP para ser avaliado. Está errado, gente. Está errado. O processo tem que andar porque ele tem que andar. Não é porque eu pedi, porque o senhor pediu, porque a senhora pediu. Ele tem que andar porque os servidores públicos, todos eles, estão lá para fazer o processo andar. Tá? A gente sabe que tem falta de pessoal, que tem falta de pessoal qualificado, mas é aquela história. Se o meu professor, que se candidata a trabalhar na faculdade, não tem condição de aderir ao meu projeto pedagógico, o que ele faz? Eu substituo. Então, a gente tem que ser mais incisivo na cobrança do funcionamento da máquina do Estado. Tá? A quarta alternativa é o quê? É recorrer ao judiciário. Vamos entrar com mandado de segurança contra o ato omissivo do agente público. Ora, o processo está na mão de fulano de tal há 180 dias. É um ato ordinatório, não tem nenhuma carga decisória. E já extrapolou em mais de 170 dias o prazo para fazer o processo andar. Eu peço ao juiz que dê uma liminar e determine ao senhor fulano de tal que mande o processo para o INEP, sob as penas de lei. Ah, o meu processo de autorização está parado há 1 ano e meio. Vem ao judiciário. Eu não vou pedir ao judiciário que autorize o curso em nome do MEC, porque isso ele não pode fazer. Mas dizer ao MEC, decida o processo fundamentadamente com base no contexto probatório, ele pode e vai fazer. Então a gente, como cidadão, está muito acomodado. Tá? A gente está deixando a coisa acumular, está deixando acumular e tá, não estou aqui pregando a judicialização das relações. Mas nos casos extremos, infelizmente, talvez seja uma solução. Na hora que começarem a chegar liminares ao MEC, digamos, mande o processo para o INEP, mande o processo para a CTAA, decida o processo, quando isso começar a se agigantar, aí pode ser que a coisa entre no eixo. Porque, infelizmente, nesse aspecto particular, o diálogo não está sendo suficiente. Tá? Eu trabalho com assessora BMS há alguns anos, todos os anos que a gente fala em pauta positiva, agenda positiva, topo da lista. Prazo processual. Todo ano, os outros temas vão mudando, mas a questão de cumprimento de prazos é recorrente. Desde 2002, 2003, que a gente... Gente, o processo tem que andar, o processo tem que andar, o processo tem que andar. E não anda, e continua não andando. Acelerou um pouquinho, acelerou um bocado, mas o problema central continua. Os processos continuam tendo uma tramitação que supera em muito o limite legal estabelecido para isso. Agora, isso... em parte, a culpa é nossa. Tá? É lógico, existe aquela parcela de responsabilidade que incumbe as instituições de ensino. Como é que eu posso fazer andar um processo que o formulário eletrônico não foi preenchido corretamente? Ponto. Então, qualifiquemos os nossos PIs. Vamos aprender a preencher o formulário eletrônico. A divulgação de notas técnicas, de manuais, é extremamente salutar nesse sentido. Gente, a quantidade de formulários em que a gente não consegue entender o que a instituição quer colocar no indicador é enorme. Tá? É enorme. Então, a gente tem também um dever de casa a ser feito. Tem que qualificar o nosso pessoal. Se eu quero demandar que o serviço público do lado de lá do balcão seja qualificado, eu tenho que dar o meu passo também. Tenho que qualificar a minha equipe interna para que ela aprenda a preencher um formulário, aprenda a selecionar os documentos que devem ser juntados nesse ou naquele momento do processo para evitar diligência. Eu tenho que cumprir com agilidade os prazos que me cabem, tá? Garantir que os meus prazos sejam cumpridos para poder exigir que o poder público cumpra os seus também. Tá? Então, pessoal, eu sei que ainda tem um bocado de tempo, mas eu já acho que já consegui dar um recado. Eu vou terminar, basicamente, deixando duas frases que eu gosto muito e que vêm da minha formação jurídica. Né? Como a regra geral, a gente tem que aprender o seguinte, a gente não tem que mendigar respeito a direito. Respeito ao direito não se mendiga, se demanda, se exige, se impõe. Então, duas frases que eu gosto muito. A primeira, o direito do cidadão não é algo que o Estado te dá por favor. É algo que o Estado não pode tirar de você. Então, isso, essa definição eu acho que é fundamental. Se eu tenho direito ao cumprimento do prazo, não é porque o Estado me deu, é porque ele não pode me tirar essa prerrogativa. Ele vai ter que cumprir. E a segunda frase é uma frase que eu também acho bastante interessante, que eu já usei várias vezes aqui, que é, segundo me disseram de Rui Barbosa, eu não tenho como aferir se realmente essa é a origem, mas ela diz basicamente o seguinte: aquele cidadão que não está disposto a se levantar e lutar pelo seu direito, provavelmente não é digno dele. Com isso, eu encerro e agradeço a atenção de vocês, pedindo vênia se em algum momento eu me excedi, mas são questões institucionais, secretário. Eu repito, não estou aqui criticando a pessoa A, B ou C. É uma crítica de uma realidade que não é da sua gestão, que já vem se arrastando há vários anos e que eu acho que está chegando a um ponto em que a indignação está tomando uma proporção que está todo mundo sufocado com a questão do prazo. Tá? Isso gera transtornos, impossibilita planejamento, impossibilita a gestão, impossibilita a condução normal das atividades. Tá? Então, se eu posso fazer algum apelo, vamos intensificar o diálogo, vamos intensificar os esforços no sentido de fazer com que os prazos de fato sejam cumpridos, cada segmento cumprindo aquilo que está na sua esfera de competência, ou seja, a SERES continuando com esse processo de aperfeiçoamento do processo regulatório, as instituições fazendo o dever de casa e se qualificando para atuar no processo regulatório e sem ter medo de, quando chegar a um ponto de impasse, vamos usar as soluções que a legislação nos concede, pessoal. Tá? O direito de ação é um direito público subjetivo. Não tem nada de errado em recorrer ao judiciário quando você se sentir lesado ou ameaçado de lesão. Não tem nada de errado com isso. Isso é republicano. Direito de ação é republicano. Eu não estou entrando com uma ação porque eu não gosto do Rubem, porque eu não gosto da professora Luana, porque eu não gosto da professora Marta. Não é isso. É porque, naquele momento, enquanto agente público, há um prejuízo à minha instituição que tem que ser estancado. Tá? Então, a gente tem que perder esse temor, perder essa vergonha de exercer um direito republicano. Se a coisa não anda na base do diálogo, vai ter que andar na base do enforcement. Tá? Então, é isso. Não me queiram mal, a coisa não é pessoal com ninguém, mas é porque a gente realmente cansa de ver sempre os mesmos problemas se repetindo. Tá, a gente sabe, ainda mais eu, particularmente, que atuo com muita instituição pequena, a gente sabe o quanto eles sofrem com essa questão dos processos. Eu diria que 99% das instituições hoje no país têm problema com prazo e problemas gravíssimos. Tá? Não são problemas que, vamos deixar para resolver no ano que vem. Não, são problemas urgentes. Imagine um processo de supervisão em que a instituição fica 1, 2 anos de supervisão, com vaga reduzida, com processo seletivo suspenso, já tendo sido reavaliado. Aqui no Brasil houve um caso disso. A instituição teve uma supervisão institucional, foi reavaliada pelo INEP, tirou nota 3 em todas as 10 dimensões da avaliação institucional. 1 ano e 4 meses depois, não havia sido publicada a portaria revogando a supervisão da instituição. Aí a gente vai numa pública com 120 dias, o processo começou e acabou. Naturalmente, gera uma revolta em quem está do lado de cá, professor. Não tem como dizer que não gera. É isso, pessoal. Muito obrigado pela atenção e desculpa se em algum momento eu me excedi.